Eu sugeria que nós passássemos para a segunda parte da nossa reunião, que é uma audiência à, uma audiência à convergência pela cultura, pela avaliação do impacto das medidas tomadas pelo Governo na resposta à emergência do setor cultural, tendo em plena consideração os contributos dos agentes culturais. Eu penso que está já em linha. Os dois representantes da Convergência estão em linha, os dois representantes da Convergência pela Cultura. Não sei se me podem confirmar. O Dr. Alexandre Belo Moraes e o Dr. Nuno Várzea estão connosco?
Nuno Várzea é presente. Boa tarde, Sr. Presidente.
Muito boa tarde. Muito gosto em estar aqui connosco. Vamos proceder a esta audiência. Só quero relembrar a grelha de intervenções. A entidade visitante tem, no início, 10 minutos para a sua intervenção inicial e depois tem 10 minutos no fim para responder. Podem usar estes 20 minutos no total da forma que acharem mais útil, não abusando muito, não é? Quer dizer, se quiserem usar um pouco menos no início e ter um pouco mais tempo no fim, é possível. Mas, no total, tem 20 minutos para a vossa intervenção. Os grupos parlamentares, cada um tem 3 minutos para fazer as perguntas e pedir os esclarecimentos que achar oportunos e, portanto, eu dava de imediato, não sei se será o Dr. Alexandre Belo Moraes que vai fazer a primeira intervenção ou se vai ser o Dr. Nuno Várzea, mas isso é convosco.
Afirmativo, Sr. Presidente.
É o Dr. Alexandre.
Sem o doutor.
Ah, ok. O Alexandre Belo Moraes é que vai fazer a primeira intervenção. Tem a palavra, faça o favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, é sempre com enorme consideração que nos dirigimos a esta comissão, devolvemos o trabalho que tem sido desenvolvido pelos deputados e deputadas que lhe unem connosco desde o ano passado. Temos em primeiro lugar que esclarecer que este pedido de audiência sugere que haja a necessidade urgente de reforçar que a maioria das matérias que temos discutido desde que nos apresentámos perante os deputados desta Comissão tem sido sustentada com larga informação que os senhores já possuem, quer nos manifestos públicos que apresentámos, quer nos documentos que enviámos, posto com as contribuições que fizemos todos no âmbito das consultas públicas, porque parece-nos evidente que gostaríamos que todas as matérias fossem alvo de novas audiências com caráter alargado para discussão em detalhe de todos os problemas existentes e de todas as soluções que forem propostas, ou que foram propostas e não foram consideradas pelo Governo. Tornou-se evidente que existem diferentes perspectivas no que concerne às soluções que foram sendo apresentadas pelo Governo, sobretudo em 2020, como resposta à crise que se abateu sobre todos os setores da economia, mas em particular sobre o setor da cultura, devido ao conjunto de problemas estruturais e conjunturais que já existiam e que foram amplificados devido, sobretudo, à paragem forçada da sua atividade. Denunciámos o desamparo e a ineficácia demonstradas pelo governo português em 2020, que orientou os apoios para o universo de às 18 mil pessoas através de candidaturas fortemente condicionadas e que não elegeu um enorme número de profissionais que foram submetidos a regras e critérios abertamente excludentes e que ainda hoje se encontram sem a devida proteção social. Estes apoios, que numa fase inicial foram processados através da Segurança Social, deixaram de fora, por razões de falta de elegibilidade, a grande maioria dos trabalhadores, que o Estado não reconheceu pela sua intermitência e informalidade. Falamos, obviamente, do universo dos trabalhadores independentes e unipessoais, que foram apresentados em 2021 sob a forma de um apoio único de 483 euros, salvo erro, valor abaixo do limiar da pobreza, até ao limite da capacidade de um fundo a ser gerido diretamente pelo Ministério da Cultura. A perpetuação da inegibilidade, muitos profissionais submetidos aos mesmos critérios estabelecidos em 2020, o valor foi alargado aos mesmos elegíveis, até ao triplo do inicialmente previsto. Mas mesmo para estes casos, o processamento foi demasiadamente demorado e muitos ainda devem encontrar-se, sinceramente, em fase de consulta. Face aos padrões europeus, entendemos que esta subvalorização nos apoios e a metodologia aplicada pelo Governo são, de facto, inaceitáveis. O Garantia Cultura assumiu, entretanto, o foco da exposição que foi necessária ao Governo para garantir uma resposta. Porém, também não se compreendem os critérios utilizados para a elegibilidade das propostas, nem a razão de, à data de hoje, ainda existirem demasiados projetos sem resposta, o que denuncia claramente as enormes fragilidades, não somente do sistema utilizado para a regulação e efetivação dos meios, como na alteração das regras durante o processo e, consequentemente, no atraso nas respostas, sendo que existem muitas verbas que ainda não chegaram aos entidades que estão a tentar concretizá-las. Chegamos a outubro de 2021, o Governo prepara-se para defender a aprovação de mais um Orçamento de Estado. Relativamente ao ano anterior, não existem dados concretos que clarifiquem o impacto destas medidas que foram sempre apresentadas como parte de um enorme esforço do Estado para a resolução dos problemas do setor. O que pretendemos, objetivamente, é que esta Comissão estabeleça como princípio a necessidade de dar provimento às principais questões que queremos levantar relacionadas com as propostas de soluções que ao longo destes meses foram apresentadas pelos agentes culturais, quer no âmbito das consultas públicas, quer nas reuniões tidas com os partidos e deputadas não inscritas, e que este Governo possa ser questionado num direito que nos assiste, participação, que é consagrado pela Constituição da República, para que possamos ser esclarecidos, ou não tivéssemos plenamente convictos de que a maioria dos problemas existentes no nosso setor permanecem insolúveis, com o risco desta situação se perpetuar no futuro por manifesta má orientação do Governo relativamente aos fundos destinados a Portugal no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Aproveito a oportunidade para relembrar que no passado dia 8 de outubro foi emitido um comunicado que foi subscrito pelos agentes culturais e que denuncia o facto do Ministério da Cultura ter ignorado o compromisso que assumiu relativamente à continuidade da discussão sobre os estatutos profissionais da área da cultura durante este mês de setembro, sendo que agora é anunciado para ser implementado a partir de janeiro de 2022. Peço desculpa. Este comunicado é dirigido a esta comissão, penso que de qual lê-lo agora, se me permitem, e com o devido respeito. O comunicado da Plataforma Cívica Convergência pela Cultura sobre os Estatutos Profissionais da Área da Cultura. No dia em que a Convergência pela Cultura é recebida pela 12ª Comissão de Cultura e Comunicação na Assembleia da República, importa realçar a importância do comunicado conjunto dos agentes culturais, publicado no passado dia 8 de outubro, que denuncia a falta de diálogo por parte do Governo relativamente aos Estatutos Profissionais da Área da Cultura, que pretende implementar em janeiro de 2022. Apesar de não aceitarmos o Estatuto conforme foi apresentado no âmbito da consulta pública, que terminou no dia 17 de junho, temos a obrigação de saudar e prestar a nossa solidariedade com todas as organizações que durante 10 meses procuraram contribuir para a redação de um diploma que está ainda longe de satisfazer as necessidades dos trabalhadores e que merecia que em setembro deste ano, conforme a garantia dada pelo Ministério da Cultura, voltasse a ser debatido na mesa das negociações. Não podemos compreender que o Governo decida avançar com a implementação de um estatuto que ainda possui inúmeros problemas que se encontram por resolver na sua redação. Porque isso significa que os principais problemas de desproteção social e de injustiças criadas ao abrigo da Lei 4 de 2008, devidamente denunciados no comunicado que foi subscrito pela maioria das organizações formais e informais representativas do setor, continuarão por resolver. Não podemos tolerar que o silêncio de quem possui a responsabilidade política sobre a pasta da cultura se perpetue, porque isso representa uma genuína consideração por todos os agentes culturais que se dedicaram a ajudar o Governo com soluções e que merecem, a par com a sociedade civil, um esclarecimento relativamente à falta de compromisso que foi assumido como prioritário, mas que agora foi esquecido. Por essa razão, queremos solicitar a esta Comissão que convoque a Sra. Ministra da Cultura para uma audiência com caráter de urgência para que possamos ser devidamente elucidados sobre esta matéria. Em conformidade, desejamos que nenhum partido político com assento no Parlamento deixe de querer averiguar em detalhe todos os pormenores envolventes e que chame os agentes culturais à mesa das negociações para que se possa concluir devidamente este documento, conforme foi prometido pela Sra. Ministra Graça Fonseca. Lisboa, data 12 de outubro de 2021, pela Convergência pela Cultura, mas subscrita pelos agentes culturais, que fazemos questão também de entregar ou de enviar para esta comissão, para conhecimento do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados. Sr. Presidente, a questão essencial é que, infelizmente, a maioria destes trabalhadores da cultura sentem que foram enganados pelo Governo, na pior altura das suas vidas. Porque apesar da enorme propaganda feita com a exposição pública de medidas por parte do Sr. Primeiro-Ministro, não houve, de facto, uma solução que não fosse remendada. E com este sentimento, atrevo-me, com o devido respeito, a citá-lo pessoalmente, o Sr. Presidente da Mesa desta Comissão, embora num contexto completamente diferente da deputada da Cultura, que a mentira é o maior inimigo da democracia. O que está obviamente em causa é a necessidade de podermos aprender com os erros e discutir, ainda que de forma dissonante, as soluções que pretendemos dar ao setor na construção de boas políticas públicas. Porque o ónus da responsabilidade política não reside exclusivamente nos deputados com assento na Assembleia da República, quando nos exigem bom senso e sentido de responsabilidade quando defendemos publicamente a necessidade de reforços nos apoios financeiros, o fim da precariedade laboral ou a criação de mecanismos de transparência em gastos públicos. Nós não somos irresponsáveis, somos cidadãos, contribuintes e verdadeiramente participativos na vida pública, ou não tivéssemos no nosso ADN a identidade cultural que nos define e um verdadeiro patriotismo. E disse, e penso que assim, penso que estou dentro do tempo, e não e o Sr. Presidente me dirá, mas eu penso que assim podemos passar aos senhores deputados para que possam manifestar-se relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Agradeço também a referência. Só usou 8 minutos, portanto ainda terá mais tempo no fim, se assim entender. E eu passaria desde já a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão, do Grupo Parlamentar do PS, para a sua intervenção. Tem 3 minutos. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento, naturalmente, Alexandre Belo Moraes e Nuno Várzea, da Convergência pela Cultura. Vou procurar ser sintético nos 3 minutos que tenho, deixando algumas questões para que vocês possam gerir na fase final, tentando fazer exatamente aquilo que o Alexandre propunha, que é conseguirmos ir ao detalhe e, portanto, materializarmos também em números estas diferentes realidades que cada um de nós vai apresentando à perspectiva com que as analisa. Porque há uma coisa que nós todos sabemos e acho que é um bom ponto de partida para todos. De facto, nenhum de nós é irresponsável e estamos todos verdadeiramente envolvidos, sejamos deputados ou não, antes de o sermos ou enquanto somos. Sabemos que o setor cultural, para além das medidas de apoio que foram transversais a todos os setores, teve medidas próprias, mas sabemos também que essas medidas se justificam pela fragilidade que este setor sentia e sente e pelas enormes exigências, se quisermos, estruturais, que ao longo dos anos foi acumulando. Por isso, as questões que eu coloco de forma a podermos avaliar, porque é esse também o nosso papel, avaliar as políticas públicas que fomos tentando implementar, procurei estruturá-las em 6 pontos. O primeiro, a cultura é de facto um vasto setor, mas é um setor com muitas realidades em si próprio. Como sentiram os diferentes setores, ou as diferentes áreas, se quiserem, os apoios ao longo desses meses? Quais deles se sentiram mais apoiados? Quais se sentiram menos apoiados e de que forma, e se tiverem, que números tenham, que o possam suportar? Num segundo ponto, que setores ou áreas se encontram neste momento mais vulneráveis, na vossa perspectiva, e nesse sentido, com mais dificuldades também de iniciar um processo de recuperação e, por isso, nos devem merecer particular atenção nesta fase. Num terceiro ponto, os apoios que foram sendo implementados procuraram responder, por um lado, aos profissionais, por outro lado, às estruturas. Onde se sentiu mais efetividade de apoio e onde se sentiu mais dificuldade nessa execução. Ponto 4. Alguns dos apoios, ao contrário de outros setores, foram já decididos e aprovados para 2022. De que forma esses apoios estão agora a facilitar ou não esta transição e a retoma que vamos sentindo? E, por último, eu disse que seriam 6, mas são 5, considerando que a criação de públicos é, por definição, uma experiência longa e que a criação de rotinas é absolutamente fundamental e que foi interrompida por este período pandémico de uma forma muito substancial, gostaria de ouvir a vossa opinião e propostas sobre programas efetivos de incentivo à participação e, portanto, à recuperação dos públicos, com quanto essa participação é garantia de todo o ciclo económico neste setor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado também por se manter dentro do tempo disponível. Eu passaria de imediato a palavra à Sra. Deputada Carla Borges, do PSD, para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Pedia o favor de darem autorização para ligar a Câmara. Muito obrigada, penso que já está. Muito obrigada, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, os meus cumprimentos, caras e caros deputados, e uma saudação especial à Plataforma Cívica de Convergência para a Cultura, ao Alexandre e ao Nuno. Muito obrigada pelas vossas declarações e por aquilo que nos trouxeram. Mas começo por lamentar aquilo que começa a ser já uma constante no discurso do PS. O PS, mais uma vez, vezes e vezes sem conta, volta a colocar as mesmas perguntas e aquilo que seria esperado era apontar também aqui nesta Assembleia algum caminho e, de uma vez por todas, fazer aquilo que lhe compete, que é fazer o trabalho de acompanhamento e fiscalização da ação governativa. E posto isto, posto esta primeira parte da intervenção, eu começava aqui a deixar também algumas reflexões e colocar aqui algumas questões. E começava por colocar uma questão à plataforma cívica acerca do programa Garantir Cultura. De uma forma muito concreta, na vossa opinião, o programa Garantir Cultura foi um programa que cumpriu aquilo que foi anunciado em janeiro de 2021 ou não? Se à data daquilo que é o vosso conhecimento da execução e da operacionalidade do programa, o programa efetivamente foi uma mais-valia, deu respostas ao setor neste período de emergência ou não? A segunda questão que eu queria colocar tem a ver com os estatutos profissionais. Já muito foi discutido, sabemos todos que foi um estatuto que foi elaborado à pressa, que foi contra tudo e contra todos, que não permitiu a reflexão que todos gostaríamos que fosse feita e, acima de tudo, revela um total desconhecimento por parte do Ministério da Cultura daquilo que é o setor. Na vossa opinião, o que é que faz falta aqui neste estatuto do artista, no estatuto dos profissionais da cultura? Também ouvimos no passado aquilo que foi o vosso depoimento, vosso plataforma da Convergência para a Cultura relativamente a este estatuto e pergunto-vos também o porquê que as negociações, na vossa opinião, tendo sido criada uma expectativa muito clara por parte do grupo de trabalho e por parte da senhora ministra de que agora chegados a setembro e outubro voltaríamos à mesa das negociações, vocês voltariam à mesa das negociações e seriam ouvidos e seriam acomodados naquilo que é o texto do estatuto, um conjunto de expectativas, nomeadamente no respeito à área social e às questões laborais e de enquadramento social por parte dos artistas. Pergunto-vos se isso foi feito ou não e se vocês consideram que nesse capítulo do estatuto estas questões estão devidamente salvaguardadas. E depois perguntar-vos se entendem que estes programas todos que estão a surgir e que foram e que surgiram de apoio ao setor, se não deveriam, se não passam apenas de meras mesinhas e se não deveria o governo enquadrar isto numa política estratégica, duradoura e não uma política a um ano ou a dois anos, mas sim numa política de um plano plurianual e que efetivamente trouxesse uma resposta sustentada em tudo aquilo que foi. Para terminar, Sr. Presidente, aquilo que são as necessidades reais do setor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, para a sua intervenção. Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados aqui presentes. Cumprimento também o Dr. Alexandre e o Dr. Nuno. E gostaria de começar por dizer o seguinte. A crise na cultura é, como bem diz a plataforma, fruto de décadas de apatia e da falta de interesse dos diferentes governos no que diz respeito ao investimento neste setor, o que potenciou, no contexto pandémico atual, a situação calamitosa dos artistas e dos diferentes agentes culturais e de todas as atividades que, direta ou indiretamente, estão ligadas à cultura. Apesar disso, o modus operandi mantém-se o mesmo e as respostas à pandemia não deixam de ser, pelo menos no entender do Bloco de Esquerda, um conjunto de medidas avulsas que nunca são suficientes e que são soluções muitas vezes de nexo duvidoso e que revelam algum desconhecimento do que é o setor. Sabemos também que a cultura, e não é de agora, é recorrentemente suborçamentada, embora, como diz a plataforma, é um setor que produz riqueza económica e emprega milhares de pessoas. Refere também à plataforma, é fundamental anular o estigma associado à irresponsabilidade e à subsidiodependência que se instalou e não deixa de configurar uma espécie de preconceito no que diz respeito a este setor. Por isso, eu gostava que também, no caso do Estatuto da Cultura, o Ministério da Cultura terá interrompido estas negociações e, no momento, as sugestões não foram, então, tidas em conta. Por isso, eu gostaria de ver o vosso comentário relativamente às seguintes considerações. Bom, a cultura é uma atividade como outra qualquer, embora tenha especificidades próprias, como o tempo para a criação, a refeição, ensaio, produção e montagem, tem como característica a intermitência e muitas famílias retiram da cultura a subsistência. A pandemia tornou esta realidade visível e impossível de negar. A cultura é uma panóplia infinita de de atividades, umas mais visíveis do que outras, e que se interligam e codependem. A cultura é também um preceito constitucional essencial à cidadania e à democracia, particularmente relevante nos tempos nublosos que vivemos e, como tal, tem de ter fortes ligações à educação, por exemplo, e a outros setores. A cultura é um ativo muito relevante, para utilizar o linguajar do economês, capaz de gerar riqueza, direto e indiretamente, e, como tal, tem a sua componente contributiva como qualquer outra. Há quem defenda que a cultura pode existir sem apoios públicos. É falso desde tempos imemoriais, não é? Pode existir hibridismo nesta forma da cultura se financiar? Pode, diria, desde que as pessoas que se dedicam à cultura sejam consideradas trabalhadores como quaisquer outros e, como tal, com direito a contratos, a descontos para a ação social, a apoios na parentalidade, etc., mesmo tendo em conta as especificidades do trabalho em cultura. E, para praticamente terminar, ainda assim, no que diz respeito aos apoios, o Governo não tem incluído o respeito pela legislação laboral, no nosso entender. Não existe, se por um lado, nos concursos, não exista dívida à Segurança Social e ao Fisco, também devia exigir contratos de trabalho nesses mesmos concursos.
Obrigado, Sr. Deputado.
Termino já, Sr. Presidente. Continua a dar milhões a entidades como Serralves e a Casa da Música, que já foram alvos de denúncia por parte da ACT, mas no que diz respeito às outras entidades, não parece que o rigor seja assim tão... parece que haja o mesmo rigor. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputada. Passo de imediato a palavra à senhora deputada Ana Mesquita, a quem dou as boas-vindas. É a primeira vez que a vemos agora aqui, portanto, seja muito bem-vinda à nossa comissão.
Muito obrigada, senhor Presidente, e queria cumprimentar a Convergência pela Cultura, em primeiro lugar, e as senhoras e senhores deputados. A questão aqui que nos parece fundamental é, infelizmente, são interrogações que já vêm de há muito tempo e que o PCP, em múltiplas ocasiões, tem colocado, dando também soluções, mas que efetivamente não têm alcançado por parte da vontade de quem tem a maioria, efetivamente, quer a nível parlamentar, quer no próprio governo, para os resolver. E, portanto, aquilo que nós gostaríamos de começar por questionar é se continuam a sentir que, independentemente do contexto da epidemia, há problemas que vêm há muito tempo e que se deveriam ter resoluções muito práticas e muito concretas e que as pessoas sentem no dia-a-dia das suas vidas, nomeadamente quem trabalha nas artes e na cultura. E as questões que nós vos perguntamos se ainda se mantêm e se mantêm para a Convergência pela Cultura como preocupações são, por exemplo, a questão dos salários e dos cachês no nosso país serem baixos, em geral, e, portanto, quando normalmente se tenta importar modelos de outros países para resolver determinado tipo de problemas, como, por exemplo, agora se fala da questão do estatuto, isto esbarra imediatamente naquilo que é a questão concreta que no nosso país temos, em geral, para a esmagadora maioria dos trabalhadores das artes e da cultura, ainda salários realmente baixos. A questão da precariedade, efetivamente, e do abuso ao recurso, à contratação precária e a falta de existência de contratos de trabalho, quando eles poderiam ser a norma em muitos casos, e a isto ligaríamos também alguma ineficácia por parte daquilo que é a fiscalização para as da autoridade para as condições de trabalho, no caso do exercício privado, mas também a nível público, aquilo que é a responsabilidade do próprio Estado, em que muitas vezes não há essa devida fiscalização ao nível da precariedade. Outra matéria que tem vindo a ser um problema desde há muito tempo colocado tem a ver com os horários de trabalho. Muitas vezes são irregulares, desregulados. Queríamos perceber também se mantém ainda como preocupação, porque nos parece que, por exemplo, ainda há pouco também falavam, relacionado com a questão do estatuto, se mantém aquilo que se prevê ao nível da Lei 4/2008, bom, teríamos um problema porque há ali, por exemplo, ao nível da consideração do próprio pagamento do trabalho noturno, discrepâncias para aquilo que são regimes gerais e que prejudicam em geral os trabalhadores das artes e da cultura. Mas, efetivamente, a inexistência de carreiras contributivas, porque se torna muito complicado neste contexto atual, até a própria, não só a questão por via dos trabalhadores, mas por via daquilo que é proporcionado. Nossa. Em termos do seu trabalho. Efetivamente, parece-nos que, até ao momento, Se estas situações tivessem já sido resolvidas, provavelmente o impacto daquilo que aconteceu durante este tempo todo não teria sido tão dramático como nós vimos na realidade, deixando milhares de trabalhadores com uma mão à frente e outra atrás. E, portanto, nós gostaríamos de questionar se estas são também vossas preocupações. Em relação àquilo que é o estatuto, e vou terminar, Sr. Presidente, eram 3 minutos, não era? Peço imensa desculpa. Nós continuamos a dizer que daquilo que nós conhecemos da proposta inicial do Governo é um estatuto que não valoriza os trabalhadores e o trabalho nas artes e na cultura e, portanto, nós cá estaremos, evidentemente, para intervir em relação a essa matéria. É um compromisso que desde já deixamos com a Convergência para a Cultura.
Muito obrigado. Obrigado, Sra. Deputada. Eu penso que temos a deputada Cristina Rodrigues em linha e, portanto, se ela me estiver a ouvir, eu dou-lhe desde já a palavra. Senhora deputada, está aí, consigo vê-la?
Sim. Não,
e também consigo ouvi-la. Seja muito bem-vinda.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem 3 minutos.
Muito bem, vou ser muito rápida. Começo por cumprimentar, obviamente, as senhoras e os senhores deputados e também os representantes da plataforma Convergência pela Cultura, a quem desde já agradeço a presença e de resto, por nos fazerem acompanhar este tema, que obviamente já é um tema muito importante na Comissão, mas por estarem sempre presentes e pela disponibilidade. Eu não consegui ouvir a vossa intervenção inicial, porque estava numa outra comissão e, portanto, eventualmente poderei colocar alguma questão que até já responderam e peço desculpa por isso. Mas pronto, resumidamente o que é que quero dizer, e até porque hoje foi, aliás foi ontem entregue o Orçamento do Estado, e aquilo que vemos é que o potencial de recuperação da economia através da cultura continua a ser completamente ignorado. Este é o setor que é o terceiro empregador na Europa e de facto poderia ter aqui uma função muito importante também no nosso país, privilegiando quem procura trabalhar e privilegiando o setor cultural, obviamente também, e não está a ser feito esse investimento. Segundo a proposta de lei entregue, o setor da cultura representa 0,25% do orçamento, que é um valor manifestamente residual. Também sabemos que este foi um dos setores mais afetados pela pandemia. E também sabemos que era um setor já com um desinvestimento crónico e cuja retoma foi posterior à de muitos outros. Aliás, relativamente, é uma das perguntas que tenho para lhes colocar, é se já todo o setor conseguiu voltar ao trabalho. Eu recordo-me, por exemplo, dos festivais de verão que tiveram que quase todos ser, se não todos, adiados. E, portanto, se dentro dos vários subsetores, digamos assim, da cultura, se já todos estão novamente em atividade, se consideram que há algum tipo de apoio necessário para esta retoma e, portanto, se, no que diz respeito aqui especificamente ao desconfinamento, se há alguma coisa que esteja em falta. Em termos de apoios, sabemos também que houve pessoas que ficaram excluídas dos apoios. Gostava de vos perguntar se têm ideia de ter havido pessoas profissionais que tiveram que abandonar definitivamente o setor e se sim, em que áreas em particular. E, por fim mesmo, relativamente ao Orçamento do Estado, o que é que acham prioritário que este contenha relativamente à cultura e o que é que acham do incremento de, julgo que foi 70 milhões de euros, se não estou em erro, que foi anunciado para o Orçamento da Cultura. E era tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Usou menos do que os 3 minutos, agradeço. E chegámos ao fim das perguntas e dos pedidos de esclarecimento. Eu passava de imediato a palavra ao Alexandre Belo Moraes, que é o que eu estou a ver no vídeo.
Pois, Sr. Presidente, eu por acaso mantive a câmara ligada, peço-lhe desculpa, mas vai ser o Nuno Vares a começar para eu poder fechar a seguir.
Sim, sim. Não, mas estamos a vê-lo e a ouvi-lo muito bem. Tem a palavra.
Não. Nuno, não tens áudio.
E agora? Já tem áudio?
Agora já tem.
Eu peço desculpa, é que eu sou técnico de iluminação e o áudio para mim faz-me alguma comichão. Pronto, respondendo aqui a algumas questões que eu acho que elas são todas transversais, nomeadamente ao Garantir Cultura, a lista é pública de todos os beneficiados pelo mesmo programa. O que nós queremos saber é quem não foi beneficiado e porquê. Quais foram as razões que grande parte das pessoas foram excluídas? Esse será um ponto. Respondendo também aqui a outra questão, o setor, sim, está a enfrentar uma retoma. essa retoma é muito tímida. Os apoios devem continuar, nomeadamente, se nós formos analisar o setor musical, que é as festas de verão, as romarias, os festivais, todos estes profissionais que fazem o seu pé de meia durante o verão, este ano não trabalharam mais uma vez. E não entendemos porque é que os apoios a estes profissionais com prova que a quebra de rendimentos é superior a 70% ou a 80%, porque é que estes apoios não continuaram. Não conseguimos entender também como a Comissão da União Europeia exorta para o setor cultural como a devida alavanca para a recuperação económica, e estamos a falar de 4,4% do produto interno bruto europeu, que corresponde a 640 mil milhões de euros e dá trabalho a 7,5 milhões de trabalhadores espalhados pela Europa. E se a Comissão Europeia exorta todos os países a apoiarem o setor, porque é que o nosso governo não o faz? Portanto, deixo aqui esta questão, que é uma questão que nós achamos que é pertinente, que é uma questão que, como é que o BRR, por exemplo, é utilizado desta forma quando a União Europeia diz que é para apoiar os profissionais da área da cultura, porque é que não está a ser usado desta forma? Ou seja, nós temos neste momento pessoas e colegas a passar muitas dificuldades financeiras que recorrem a bancos alimentares para conseguirem ter alguma subsistência. E o governo deixa-nos muito tristes em relação aos apoios que dão a estes profissionais, porque nós não estamos de mão estendida. E é bom que tanto esta Comissão e a sociedade civil entenda que nós contribuímos para o produto interno bruto. Não conseguimos quantificar quanto, mas não conseguimos porquê. Se eu tenho colegas que estão inscritos, por exemplo, com o CIRS 1519, que são outros prestadores de serviço, onde estão os advogados, onde estão os arquitetos, é impossível fazer o verdadeiro mapeamento do setor. E estes colegas, como sabem, foram todos excluídos de todos os apoios, enquanto era muito simples fazer uma prova que toda a faturação, enquanto 1519, foi feita no setor cultural. O governo ignorou. O que nós propomos, e porque o setor também está a atravessar e na retoma vai ser muito complicado, porque grande parte dos colegas que abandonaram o setor cultural porque se sentiram muito desconsiderados, não voltam. Como foi estipulado na Lei 4 de 2008, com a portaria de vida 156 de 2017, o governo iria promover ações de valorização e formação profissional. E o que o setor necessita neste momento é exatamente isto. É trazer ou introduzir no mercado novos profissionais, uma nova geração de profissionais com uma formação diferente, onde, por exemplo, manobras de reanimação, combate a pequenos incêndios, certificação para trabalhar em alturas. Uma nova geração que nós necessitamos para que a retoma seja possível, porque neste momento não temos técnicos suficientes para fazer face a uma futura retoma, que para nós ainda não é real. E quando falamos de nós estamos a falar só no setor dos espetáculos e dos eventos, mas também posso citar, por exemplo, os meus colegas circenses, que não fazem um circo há 2 anos. Os meus colegas do teatro, os meus colegas da dança. Portanto, esta retoma não é real. E os apoios para estes colegas deviam ser muito mais imediatos. E se nós estamos a falar, e dou aqui um exemplo, que isto tem para aí 2 ou 3 semanas, foi dada uma compensação à agência Lusa, nos próximos 5 anos, de 13 ou 15 milhões, o número não está muito presente, mas cerca de 13 milhões nos próximos 5 anos. E porquê é que não há apoio para estes colegas? Nós contribuímos para o produto interno bruto. Ninguém está aqui de mão esticada. Aos colegas que necessitam de apoio, nós, com certeza, que trabalhamos mais para que o setor assim o tenha. E acho que respondi de uma forma transversal a todas as questões, que é, os apoios devem continuar, no mínimo, até fevereiro do ano que vem, com retroativos. E concluí, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Nuno Várzea. Não sei se o Alexandre Belo Moraes ainda quer acrescentar
alguma permite,
coisa.
Dentro, vou tentar teleguiar o pensamento, que é para... Porque existe, de facto, uma realidade relativamente ao conjunto dos problemas existentes no setor, tendo, obviamente, do reconhecimento da humildade de quem opera no quadro político, e não temos dúvidas que, na maioria dos casos, as agendas políticas sobrepõem-se às necessidades concretas. Não queremos é deixar de assumir a nossa responsabilidade, porque é um facto que o setor da cultura não conseguiu ser absolutamente eficaz na reivindicação. Falhou na falta de uma verdadeira concertação, mas o poder político, nomeadamente o governo, também falhou porque não foi eficaz na proteção e defesa dos seus contribuintes. Assusta-nos é um primeiro-ministro que nunca assume cometer erros, da mesma forma que nos incomoda o facto de termos sido efetivamente discriminados pela nossa ministra da Cultura, colocando-nos de lado nos patamares das negociações e não falando connosco, sobretudo quando nunca deixámos de contribuir positivamente com propostas para auxiliar na resolução dos problemas do nosso setor. Com responsabilidade, de forma acutilante, é verdade, mas em qualquer hostilidade. Porque é conhecido publicamente relativamente ao orçamento de Estado, não deixamos de saber que a visão do governo não mudou no que concerne ao modo como apresenta as principais linhas governativas, sobretudo porque não consagra neste orçamento nenhuma medida excepcional que se reflita nos trabalhadores que ficaram excluídos dos apoios, nem prevê mecanismos de regulação efetiva e transparente sobre os gastos públicos com a cultura, nem sequer prevê a criação de mecanismos de inclusão de contribuintes no sistema contributivo. E, sinceramente, esperávamos que este orçamento de Estado tivesse um pensamento novo, que se focasse no fator humano e na modernização e na orientação sustentada pela oportunidade única de garantir uma proteção social eficiente e justa a todas as pessoas, com a implementação de reformas estruturais que vêm a ser reivindicadas desde sempre, sobretudo pelos profissionais do setor da cultura. E, francamente, acabamos de ter sempre muito mais perguntas para fazer do que respostas, porque as respostas que temos há muitos anos que têm sido também sempre as mesmas. Portanto, isso é um dado. O Estado português geriu a pandemia com o caderno de encargos da DG Artes, amplificou uma série de conteúdos, mas basicamente não se limitou-se E a resposta no Orçamento de Estado é exatamente estes 0,25% que estão adstritos. Porquê é que, e curiosamente, das perguntas que temos, eu estou disponível, porque o tempo é muito curto, a redigir, temos basicamente um conjunto de questões que vamos enviar posteriormente a esta Comissão e ao Sr. Presidente, e elas sim são detalhadas e são muito extensas para serem lidas em 10 minutos, portanto abro já esta deixa, é que a questão sobretudo é que se o Governo está disposto a considerar ou reconsiderar os objetivos que traçou no âmbito do PRR, é a pergunta que nós fazemos, e se pretende efetuar reformas estruturais na máquina fiscal e da segurança social, para ir ao encontro de ativas do setor, com a revisão dos trabalhadores independentes, com a construção de um exercício legislativo para a cultura, como é pretendido, como uma verdadeira lei de bases para o setor, que, por sua vez, também exige que se faça a casa pela base e não pelo telhado, como tem sido feito, com a identificação, classificação de todos os trabalhadores, em sede CAI e CIRS, e com a criação de mecanismos de certificação profissional destes trabalhadores, cuja grande maioria continua a estar registada como prestadora de serviços, exatamente como já foi focado. Esperamos que o curto espaço de tempo tenha servido para afirmar a necessidade de continuarmos a contar com a 12ª Comissão de Cultura e Comunicação. Estamos seguros que a maioria dos deputados e deputadas possui, de facto, a informação há bastante tempo e disponibilizamos sempre para novas reuniões que se configurem úteis ao esclarecimento e possam produzir medidas eficazes no âmbito da nossa qualidade de vida enquanto cidadãos, da nossa participação enquanto representantes destes subsetores e da nossa vontade de ajudar o nosso país, seja pelo suporte ao trabalho do Parlamento, seja pela afirmação política que nos caracteriza e que poderá definir o modo como pretendemos ser interventivos no futuro. Disse.
Muito obrigado, Alexandre Belo Moraes. E também queria agradecer ao Nuno Várzea a sua participação aqui nesta audiência e agradecer a todos os deputados que intervieram, as perguntas que colocaram e, se eu percebi bem, a Convergência pela Cultura irá nos enviar por escrito, de forma mais detalhada, algumas das respostas que os senhores, em relação às perguntas que os senhores deputados fizeram aqui durante esta audiência. Percebi bem essa questão?